Bom dia a cada uma e a cada um. Eu declaro aberta essa décima reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa, da quarta sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Esta reunião destina-se à realização de uma audiência pública, nos termos de um requerimento feito por senador Paulo Paim e por mim próprio, para debater o seguinte tema: a permanência do analfabetismo entre uma parcela tão significativa de jovens e adultos no Brasil, e a constatação de que o analfabetismo não apenas não foi eliminado, como também não tem tido a redução esperada em termos percentuais e quase nada em números absolutos. Na verdade, pode-se até citar as estatísticas publicadas há algum tempo atrás, que dizia que tinha aumentado o número absoluto de analfabetismo entre 2013 e 2012. Eu disse poderia, porque em um universo de 13 milhões, um aumento de, se eu não me engano, 60 mil, pode estar na margem de erro. De qualquer maneira, é muito grave. Em vez de reduzir, mesmo na margem de erro, aumentou. Essa audiência faz parte de duas, na verdade. Hoje é para a gente discutir por que dessa permanência do analfabetismo. A outra, que será em abril, é para discutir o analfabetismo de adultos como uma questão ética, não educativa, como uma questão de direito humano. Por isso eu lamento que a Secretaria dos Direitos Humanos foi convidada para essa sessão e não quis mandar representante. Isso mostra como é importante uma audiência para discutir o analfabetismo do ponto de vista da moral do país. Porque quando os direitos humanos se recusam a participar de uma audiência sobre analfabetismo, é porque diz que analfabetismo não é uma questão de direitos humanos. E é. É porque tem uma desigualdade e tem uma imoralidade. O dicionário é claro: desigualdade é uma coisa e imoralidade é outra. Entre pessoas que têm curso superior e pessoas que têm curso secundário, há uma desigualdade, mas não há uma imoralidade. Agora, entre pessoas que têm nível superior ou segundo grau, ou que sabe ler de bem, e quem não sabe ler, não é desigualdade, é uma imoralidade. A diferença é que entre quem tem curso superior e quem não tem é uma constante, depende do número de anos. Mas analfabetismo não é em função do número de anos, é um corte, os que estão de um lado e os que estão do outro. Por isso que essa próxima audiência, também com o apoio do senador Paulo Paim, nós vamos fazer mais adiante, para discutir a questão ética, questão moral do de haver no Brasil, 115 anos depois da proclamação da República, 16 da abolição da escravatura, 30 da democracia ter voltado, a gente tem 13 milhões de analfabetos. Chama a atenção que nós temos hoje duas vezes mais analfabetos do que tínhamos na proclamação da República. Aí alguém diz, mas a percentagem diminuiu. Naquela época eram 70%, hoje são 9% a 10%. Não justifica. É como se dissesse que depois da redemocratização a gente tivesse reduzido o número de tortura e não eliminado a tortura no Brasil. A tortura é uma imoralidade. E o analfabetismo condena esse homem, a mulher analfabeto, há uma forma de tortura diária, constante. A tortura de não saber qual é o ônibus que toma, a não ser perguntando, ou decorando a cor, mas se mudar a cor, ele toma o ônibus errado. Toma o remédio sem saber se o remédio que está tomando é o certo, porque está escrito. Ninguém conhece o remédio só porque pela caixa. Senta numa lanchonete para comer alguma coisa na hora do almoço e não sabe escolher pelo menu. Tem que escolher perguntando. Isso é uma imoralidade. que haja isso no nosso país. Que essas pessoas continuem submetidas a essa tortura. Mas, antes da sessão, para discutir exatamente o analfabetismo na ótica da moral, nós hoje vamos discutir do ponto de vista educacional. O porquê dessa permanência? Eu passarei, no momento que ele quiser, a palavra ao senador Paulo Paim, não só porque ele é um dos signatários dessa convocação, como também porque os senadores sempre têm direito e porque ele é um senador especial. Então, com a palavra, se quiser falar agora, senador.
Senador Cristóvão, bom dia a todos, aos nossos professores, a doutora Cláudia, doutor Carlos. Doutor Cristóvão, eu vou fazer um pedido especial à Vossa Excelência. Eu estou acompanhando dia e noite a questão do Aegos, é uma situação da maior gravidade. Infelizmente, houve uma decisão do Supremo favorável. Eu estou aqui com a Graziela Baggio, que é a líder do movimento. E eu queria ver se, antes de nós iniciarmos o debate propriamente dito do tema educação, que tem tudo a ver com Vossa Excelência me fala, pai, olhe bem para os idosos, mas nunca esqueça de olhar para as crianças. Conselho que Vossa Excelência me deu há muito tempo, e eu tenho seguido na íntegra. E, por isso, se Vossa Excelência permitir que ela possa fazer, já que nós estamos aqui na Comissão de Direitos Humanos, e com repercussão essa audiência para todo o Brasil, antes de entrarmos exatamente no tema, que ela possa dizer por que elas estão acampado aqui no Salão Verde, numa vigília que começou na quarta-feira, depois da decisão do Supremo, para ver se o governo cumpre a decisão e paga os aposentados.
Eu quero dizer primeiro que isso é uma grande vitória de vocês, uma grande vitória do senador Paulo Paim, que é quem aqui nessa casa abraçou a ideia, e do Brasil inteiro. Vocês estão de parabéns. E eu estou ao lado de vocês. E a senhora tem a palavra aqui. Mas eu gostaria de pedir que esperasse. Por uma razão, se eu colocar esse caso na frente do outro, parece que eu estou menosprezando o analfabetismo. Não. Parece.
Se me permitisse, senador Cristóvão, não é menosprezar hipótese alguma. Ela usaria três minutinhos, que tem uma votação outra hoje no STJ, e eles têm que ir para lá. Então, daí, se não puder para lá falar, ela não
Desculpa
fala.
Desculpa insistir. Se não tiver jeito, eu faço, mas não dá para atrasar um pouquinho sua presença lá para a gente ter primeiro o analfabetismo? Pronto, faça isso. É um pedido meu. O senador do Paulo Paim, para mim, é uma ordem. Eu espero que um pedido meu para ele não seja uma ordem, mas pelo menos haja uma compreensão. Logo depois que eles falarem, antes mesmo de eu falar, antes de debate, eu passo a palavra para ela. E como só são dois, às vezes a gente tem 8, 10 aqui, eu creio que vamos ser muito rápidos.
De minha parte, não há problema. Se ela pode esperar, eu fiquei apenas preocupado com a do julgamento no STJ.
Que vai ser à tarde, né?
É.
Vai ser à tarde. Tá bom?
Vai ser de tarde ou agora de manhã no STJ? Não, vai ser agora de manhã, mas ela disse, se der, alguém vai no lugar dela e depois ela chega lá.
Mas a gente vai ter a sua palavra aqui, aproveitando o gancho de um debate sobre analfabetismo. Eu acho que dividir ainda dá. Botar na frente ficaria ruim. Está bem?
Tudo bem, ela só faria um registro, mas eu acato a posição do presidente, naturalmente.
Então, nesse sentido, eu passo a palavra ao Carlos Eduardo Moreno Sampaio, que é diretor de Estatísticas Educacionais do Ministério da Educação. Nossa pergunta, professor Carlos Eduardo, é por que dessa permanência, essa insistência no Brasil do analfabetismo continuar, e o que é que podemos fazer para, num prazo determinado, erradicar o analfabetismo? Porque há uma posição pedagógica que não deve se buscar erradicação, deve se buscar alfabetização sem prazo. Eu quero saber, havendo um prazo, como é que a gente faz para erradicar o analfabetismo. Nem vou dar o prazo, mas havendo um prazo. Está com a palavra.
Bom dia a todos, senador Cristóvão Buarque, senador Paim, professora Cláudia, todos presentes. Eu trouxe algumas informações para subsidiar esse debate, informações a respeito do analfabetismo no Brasil, que eu gostaria de mostrar, senador, e enfim, entrar na questão propriamente dita, na pergunta que o senhor me fez. Eu vejo que um sistema educacional de sucesso é um sistema que garante o direito à educação que está presente na nossa Constituição. e para todos e em todo o território nacional. E eu identifico alguns indicadores que poderiam dar conta de nos ajudar a verificar se esse direito está sendo cumprido.
Só um detalhe. Eu sei que o certo aqui, geralmente, não interrompe nunca. Mas eu não resisto a dizer que naquela frase está faltando duas palavras com a mesma qualidade. Uhum. O sistema de educação de sucesso pode ser visto como aquele que garante o direito à educação de todos os cidadãos do território com a mesma qualidade. Não é só garantir uma vaga na escola sem e aos 3, 4, 5 anos o menino sair da escola. Não, está faltando ali com a mesma qualidade.
Exatamente, senador. Então eu vejo que indicadores como alfabetização, acesso, frequência à escola e trajetória regular, senador, ou seja, garantir que as pessoas que têm acesso à escola na idade apropriada tenham uma trajetória regular que garanta, né, o direito à educação como etapas concluídas na idade própria. E, naturalmente, como o senhor bem salientou, o aprendizado. E vai para além disso, né, a questão de entendimento que o processo educacional garante o direito que está estabelecido na nossa Constituição, com qualidade, naturalmente. Né? E o analfabetismo, nesse contexto, é uma medida de falha completa do sistema educacional na garantia deste direito à educação. E como estamos no Brasil? Eu trouxe, então, essa tabela para mostrar a evolução desse indicador, como eu mencionei há pouco, como um indicador que registra a falha completa desse sistema. Internacionalmente, se mede a educação a partir dos 15 anos, e essa tabela mostra exatamente o analfabetismo a partir de 15 anos no Brasil. Em 1996, nós tínhamos 106 mil, milhões de pessoas com 15 anos ou mais, dessas 15 milhões eram consideradas pelo IBGE como analfabetas. Esses dados, é bom lembrar, são do IBGE. Isso dava uma taxa de 14,7%. E em 2012, o último dado disponível pela PNAD, 154 milhões de pessoas com 15 anos ou mais e um pouco mais de 13 milhões de analfabetos, registrando uma proporção de 8,7%. É, mas eu fui além disso, senador, e peguei a população de 15 anos, que é a população que a gente começa a medir o analfabetismo. No Brasil, nós temos cerca de 3,5 milhões de pessoas com 15 anos, né? Dessas, 32 mil são analfabetos, ou seja, isso dá uma proporção de menos de 1%. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui identificar 10 mil pessoas dessas 32 mil que um dia frequentaram escola. Ou seja, esse é um fracasso recente, ou seja, um terço dos analfabetos hoje com 15 anos frequentaram a escola. Né? Seguindo, então, com as informações a respeito desse tema, eu observei, inclusive com o tema proposto, fui analisar não a proporção, mas o número de analfabetos entre os estados brasileiros. Né? Porque, em geral, a gente identifica as regiões Norte e Nordeste como aquelas que têm maior proporção de analfabetos. Então, eu listei entre os estados brasileiros, em números absolutos, os analfabetos com 15 anos ou mais. Né? E eu identifico ali 5 estados que detêm mais de 50% dos analfabetos do Brasil, né? Que são Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e Maranhão. E eu ordenei até Roraima, que detém o menor número de analfabetos, sintetizando aqueles estados, Roraima, Amapá, Acre e Distrito Federal, eles juntos detêm 1,5% dos analfabetos no Brasil. Então, essa é a ordem na distribuição desses analfabetos em números absolutos, senador Cristóvão. Depois eu fui nas cidades, né, onde se concentram os analfabetos entre as cidades brasileiras, o maior número de analfabetos. E eu não sei se isso está no senso comum, mas eles se concentram nas grandes cidades, em especial nas capitais, e não nas regiões mais longínquas. Né? A cidade com o maior número de analfabetos no Brasil é São Paulo, com 283 mil analfabetos. E aí segue São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador, Maceió, ou seja, são as capitais, né? E as grandes cidades. Como eu disse, o acesso e a trajetória, o direito à educação exige que cada criança tenha acesso e oportunidades educacionais na escola, né? Numa escola regular, né? E que se matriculada nessa escola, ele faça uma progressão regular e conclua a cada etapa da escolarização na idade própria. Eu acho que isso é uma tradução muito interessante sobre qualidade da educação. E então, em relação a isso, senador, eu fui buscar então uma informação que complementasse essa lógica de trajetória regular, senador Paim. Então eu fui olhar a proporção de crianças que frequentam a escola, sobretudo na idade obrigatória, que seria de 4 aos 17 anos. Né? Então, é esse o comportamento. De 0 a 3 anos, que seriam as crianças adequadas à creche, nós temos 21%, ou seja, um pouco mais de um quinto das crianças frequentando a escola. Né? De 4 e 5 anos, que seriam as crianças adequadas à pré-escola, senador, 78%. De 6 a 14, o ensino fundamental, 98,2%. E de 15 a 17, 84%. Então, essa é a distribuição, ou seja, ainda não garantimos acesso universal, embora estejamos próximos a isso, né? Mas é um desafio que o Brasil, que o país precisa avançar. Né? Em relação ao analfabetismo, senador, eu fui, então, a investigar um pouco melhor a questão dos 8,7% dos analfabetos e fiz, que é medido a partir dos 15 anos. Então, eu fui avaliar isso por grupos etários. Né? Essa informação que eu trago aqui, de 15 anos ou mais, é 8,7%, e aí fiz uma distribuição por faixa de idade, 15 a 19, que são os jovens, os adolescentes hoje, de 20 a 24, 25 a 29, até de 50 anos ou mais. E a gente percebe que há uma distância entre gerações. Né? O sucesso educacional mais recente, em relação a esse aspecto de alfabetização, é maior do que nos anos anteriores. Por exemplo, ali de 50 anos ou mais, que se refere a partir da minha geração, ou seja, quem nasceu até 1964. Né? Nós temos 18,6% de analfabetismo nessa população de 50 anos ou mais. Na outra ponta, de 15 a 19 anos, nós temos 1,2%. Ou seja, este indicador ele tem forte viés de estoque. Ele é muito diferente entre as gerações. Sintetizando isso, nessas gráficas, a gente percebe ali a diferença entre essas coortes que a gente está avaliando. Né? E aí eu fui fazer essa distribuição, para finalizar a minha participação, senador Cristóvão, distribuindo esses analfabetos nessas diferentes faixas de idade entre os estados brasileiros. Aí eu estou pegando a taxa de analfabetismo da população de 50 anos ou mais. Então ali a gente tem, por exemplo, Maranhão, que nessa faixa de idade quase a metade da população é analfabeta. Na outra ponta, Santa Catarina, 7,7%. Então, eu coloquei, fiz questão, eu vou fazer uma transição de slide, e coloquei na mesma escala para a gente ver como é que se comporta esse indicador entre as gerações mais jovens. Então, é esse mesmo indicador para a população de 25 a 29 anos. Então, a gente percebe que ele reduziu bastante, mas nós temos, no caso de Alagoas, para essa faixa de idade, 25 a 29 anos, uma taxa de analfabetismo de 10%. Na outra ponta, o Distrito Federal, com menos de 1%. Então, para a gente poder analisar o comportamento entre as unidades da federação. E, por fim, a faixa de idade mais jovem, de 15 a 19 anos, né, que é o resultado do processo educacional recente, agora, de ontem, eu diria, né, nós temos Alagoas com 3,6 e a maioria dos estados ali em torno de 1 ou até um pouco abaixo de 1, revelando que este é um indicador que tem, como eu disse, forte viés de estoque, ou seja, o resultado da educação de hoje é bastante diferente das décadas anteriores. Então, essas informações que eu trouxe para subsidiar e enriquecer o debate, fica à disposição para, enfim, prestar alguns esclarecimentos a respeito dessas estatísticas. Muito obrigado, senador.